Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99 Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Controle as emoções de gastar seu dinheiro volumião. O domínio da mente e do orçamento de Davi C. McPhee. Da Silva apresenta-se como uma obra de finanças pessoais voltada à relação entre comportamento, emoção e organização do dinheiro. Como as informações públicas específicas sobre o conteúdo interno do livro são limitadas, a análise deve partir de seus elementos verificáveis ou título ou subtítulo. A indicação de volume e seu enquadramento no campo da educação financeira comportamental. A proposta central sugerida é a de dar o leitor a compreender por que decis de consumo nem sempre seguem critérios racionais e como o orçamento pode funcionar como instrumento de autocontrole. Em vez de tratar dinheiro apenas como cálculo, a obra se posiciona na interseção entre disciplina mental, hábitos de compra e planejamento prático. Seu foco provável está menos em investimentos avançados e mais na administração cotidiana do impulso de gastar. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a liga sua entre emoções imediatas e decisões de gasto. O exome é evidente do livro. É que a ideia de que gastar dinheiro não é apenas uma ópera sua matemática, mas também uma resposta emocional. O título coloca as emoções no centro do problema financeiro, o que aproxima a obra da psicologia financeira aplicada ao cotidiano. Essa abordagem é relevante porque muitas dificuldades orçamentárias não surgem da ausência completa de informação, mas da diferença entre o saber o que seria prudente e conseguir agir de acordo com esse conhecimento. Compras por ansiedade, recompensa, comparar social ou alívio momentâneo, podem comprometer planos financeiros mesmo, quando a renda parece suficiente. Ao enfatizar o controle emocional, o livro sugere que a primeira etapa da organização financeira é reconhecer os estados internos que antecedem o consumo. Isso desloca a pergunta de quanto posso comprar para porque quero comprar agora. Essa mudança é prática porque permite ao leitor observar padrões repetidos, como gastar após frustração, cansaço ou pressão externa. O valor do tema está em tratar o orçamento não como punição, mas como ferramenta para reduzir decisões impulsivas tomadas em momentos de menor clareza. Em segundo lugar, o orçamento como mecanismo de domínio, não apenas de registro. O subtítulo, O Domínio da Mente e do Orçamento, indica que o orçamento não aparece apenas como uma planilha de controle, mas como uma estrutura de decisão. Em muitos livros de finanças pessoais, o orçamento é tratado como registro de entradas e saídas. Aqui, pela formulação do título, ele parece cumprir papel mais ativo, limitar impulsos, organizar prioridades e tornar visível o impacto das escolhas. Essa distinção é importante porque anotar despesas sem interpretar seu significado raramente muda comportamento. O orçamento útil separa necessidades, desejos e compromissos futuros, permitindo que o leitor compare o prazer imediato de uma compra com consequências posteriores, como endividamento, falta de reserva ou perda de flexibilidade. O domínio do orçamento também exige constância, pois gastos pequenos e recorrentes podem produzir efeito acumulado maior do que decisões isoladas de alto valor. A contribuição prática desse tema está em apresentar o controle financeiro como um sistema de feedback. Quando o leitor visualiza para onde o dinheiro vai, torna-se mais capaz de ajustar hábitos antes que o descontrole se transforme em crise. Em terceiro lugar, autoconsciência financeira antes de técnicas avançadas, pelo foco anunciado em mente e orçamento. A obra parece priorizar fundamentos comportamentais antes de temas como investimentos, patrimônio ou estratégias complexas de rentabilidade. Essa escolha é coerente dentro da educação financeira básica, pois o leitor que não controla gastos dificilmente aproveita técnicas mais sofisticadas. A autoconsciência financeira envolve identificar crenças, rotinas e justificativas que sustentam decisões ruins. Uma pessoa pode racionalizar compras, dizendo que merece, que a parcela cabe no mês ou que resolverá depois, sem avaliar o efeito agregado dessas escolhas. O valor de um livro com esse recorte está em tornar explícita a relação entre narrativa pessoal e comportamento econômico. Controlar emoções nem significa eliminá-las, mas impedir que elas decidam sozinhas. Essa perspectiva também evita reduzir problemas financeiros à falta de força de vontade, pois reconhece que hábitos se formam por repetição, ambiente e gatilhos. Antes de propor grandes metas, a abordagem sugere observar o próprio padrão de consumo. Este tipo de diagnóstico é necessário para que qualquer orçamento deixe de ser uma intenção abstrata e se torne compatível com a vida real. Em quarto lugar, prevenção do consumo impulsivo por meio de limites claros, um tema diretamente associado ao controle das emoções de gastar e à prevenção do consumo impulsivo. Embora não haja dados públicos detalhados sobre métodos específicos apresentados no livro, o enquadramento do título permite a identificar esse foco como central. O consumo impulsivo costuma ocorrer quando a decisão é rápida, pouco comparada e emocionalmente carregada. Limites claros, como categorias de despesa. Valores máximos e períodos de espera antes de compras não essenciais funcionam porque transferem parte da decisão para um momento mais racional. A lógica é simples quando a regra já existe. O leitor não precisa negociar consigo, mesmo a cada estímulo de compra. Isso reduz a influência de promoções, pressão social e sensação de urgência artificial. A importância desse tópico está em mostrar que autocontrole financeiro não depende apenas de resistência no momento da tentação. Ele pode ser construído por desenho de ambiente, planejamento previo e critérios objetivos. Para leitores que sentem dificuldade em manter disciplina, esse enfoque torna o orçamento mais realista, pois reconhece que a força emocional do consumo precisa ser enfrentada com estruturas práticas. Por último, formato de volume inicial voltado à base mental da vida financeira. A indicar seu volume A sugere que o livro foi concebido como parte inicial de uma abordagem possivelmente seriada. Esse detalhe é relevante, porque posiciona a obra como uma porta de entrada, não necessariamente como tratamento completo de todos os aspectos financeiros. O recorte do primeiro volume, centrado em domínio da mente e do orçamento, aponta para a fundação comportamental da vida financeira, em termos pedagógicos. Começar por esse ponto faz sentido antes de discutir crescimento patrimonial, e preciso estabilizar decisões diárias, compreender impulsos e estabelecer controle mínimo sobre a renda. O formato de volume também pode indicar uma tentativa de organizar o aprendizado por etapas, separando princípios básicos de temas posteriores. Mesmo sem informações detalhadas sobre volumes seguintes, a estrutura anunciada comunica prioridade mente e orçamento vem antes de expansão financeira. Isso diferencia a obra de materiais que prometem resultados rápidos ou focam diretamente em riqueza. Sua utilidade está em reforçar que o progresso financeiro começa com o domínio de processos repetidos, como planejar, registrar, avaliar e ajustar. Essa base é menos chamativa, mas mais necessária para mudanças sustentáveis. Em conclusão, controle as emoções de gastar seu dinheiro volume A. O domínio da mente e do orçamento deve interessar principalmente a leitores que enfrentam dificuldade para controlar compras. Organizar despesas ou manter coerência entre intenção financeira e comportamento real. E seu benefício prático está em tratar o orçamento como extenso do autocontrole emocional, e não apenas como ferramenta contábil. Para iniciantes em finanças pessoais, esse recorte pode ser mais acessível do que obras centradas em investimentos, pois começa pelo ponto em que muitos problemas aparecem à decisão cotidiana de gastar. Intelectualmente, o livro se alinha ao campo da psicologia financeira, ao reconhecer que dinheiro envolve hábito, impulso, recompensa e percepção de necessidade. O que a diferença de livros genéricos de educação financeira está sensata, o domínio da mente. Sugerindo que a mudança financeira depende de observar gatilhos internos antes de aplicar técnicas externas. Como há poucas informações públicas detalhadas sobre a obra, sua análise deve ser realista. Ela se destaca mais pelo posicionamento temático do que por conceitos amplamente documentados. Ainda assim, para quem busca uma introdução direta, a relação entre moção e orçamento, a proposta ela só é relevante, se você quiser apoiar da VCM. Da Silva, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mês.